Amém. No final, a pastora T vai ler para a gente o Provérbios do dia. Pastora T, como você é escolhida para ler aqui, nós vamos ler com a pastora T no final. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Gênesis 26. Gênesis 26, nós vamos ler alguns versículos. No versículo 12 primeiro, Gênesis 26, 12. Eu queria ver se todo mundo já abriu para estarmos juntinhos na leitura. Olha só, diz assim: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor abençoava Isaac. Ele enriqueceu e prosperou e ficou riquíssimo. Ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhes tinham inveja. De maneira que os filisteus lhes tinham inveja. E por isso, os filisteus entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Enchendo-se de terra, versículo 17. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerá, onde habitou, e tornou Isaac a abrir os poços que cavaram, nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os havia entulhado também. Versículo 19. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso ele chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. E aí ele vai contar que ele cavou mais poços e chamou esse poço de Sitna, e depois cavou mais poços e chamou de Reobote. E dali, versículo 23, dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse, ou seja, ele estava mudando de lugar, porque ele era um homem com propriedades, ele era um homem com gado, com ovelhas, e ele precisava de água, e todo lugar que ele chegava, ou os filisteus fecharam, ou essas outras regiões disseram: a água é nossa. Então, no versículo 24, diz assim: na mesma noite apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar e eu vou te multiplicar a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda e os servos de Isaac abriram ali um poço. Versículo 26. De Gerá foram ter com Abimeleque, o seu amigo Alzate, e Ficol, comandante do seu exército. Disse-lhe Isaac: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente, diga claramente, que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não fará mal, como também nós não havemos de tocar naquilo que é seu, como fizemos antes. E como te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Esses eram os ex-inimigos. E levantando-se de madrugada, juraram parte a parte, e Isaac os despediu. E eles se foram em paz. Neste mesmo dia vieram os servos de Isaac, e dando-lhe notícias de que o poço que tinha cavado, lhes disseram: achamos água. Ao poço chamou-se de Seba. Por isso, Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Eu quero ilustrar com este texto para você, porque muitas vezes na nossa vida, nós estamos vindo de uma estação, indo para outra estação, e Às vezes nós temos herança, ou às vezes nós temos propriedades, ou nós temos algumas coisas que fazem parte da nossa conquista, ou da conquista dos nossos familiares, e os filisteus, ou os inimigos, entulham os nossos poços. Ou então roubam as nossas empresas, ou roubam de repente um produto digital, alguma coisa que você lançou. Então aqui, essa história está falando como Isaac não teve paz, nem naquilo que o seu pai tinha feito. Quantas vezes nós perdemos a herança dos nossos familiares, quantas vezes nós fazemos maus negócios, ou quantas vezes existem pessoas que estão perto de você ou perto de nós que não vão permitir que os nossos negócios cresçam, ou a nossa família cresça, ou está ali para oprimir, como talvez o Egito ou como os filisteus fizeram aqui. Os filisteus foram inimigos de Israel por muito tempo, e o lance deles era: vamos vencer a guerra tirando a água de Israel. Então, de repente, nós encontramos esse tipo de inimigo que quer tirar a água da nossa vida. E a água é algo muito básico. Às vezes ficamos sem comer, mas sem beber é difícil. E então, a forma que os filisteus achavam, até mesmo no governo de Davi, de roubar Israel, era tampando as fontes, tampando os poços e roubando a água. E a água na Bíblia fala sobre a presença. A água na Bíblia fala sobre a conexão de Deus com você, sobre a nossa conexão com Deus. E qualquer rei, qualquer príncipe, Isaac, qualquer outra pessoa, e Davi precisava de água para os seus impérios e para as suas regiões. E então, sabe, muitas vezes nós vamos precisar remover as barreiras que pessoas colocaram sobre nós, remover as barreiras que espíritos colocaram sobre nós, remover as barreiras que nós colocamos sobre nós. Eu gosto da profecia que Jacó deu para José. Ele disse assim: José, você é um ramo frutífero, você é um ramo frutífero junto a uma fonte. Por isso eu te contei a história dos poços. Então você vai ser frutífero quando você estiver ligado a uma fonte. Os seus galhos, José, vão se estender sobre o seu muro, ou seja, além do seu território, além do seu governo. Mas os flecheiros lhe darão amargura. Eles vão atirar contra os seus galhos e eles vão aborrecer. Quando os flecheiros verem, quando os inimigos verem o seu sucesso, eles vão ameaçar o seu sucesso e lançar algo contra você. O seu arco, porém, José, vai permanecer firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do Todo-Poderoso de Jacó. Sim, os seus braços são feitos ativos também pelo pastor, e também pela pedra de Israel, e também pelo Deus de teu pai, do qual te ajudará, o Todo-Poderoso te ajudará, o qual te abençoará com bênçãos dos altos céus e com bênçãos das profundezas da terra, com bênçãos dos seios e da madre. Então, ele está falando: José, você vai ser alguém incrível, mas os inimigos vão vir lutar contra você. E a sua frutificação, ela só vai se dar se você estiver ligado à fonte. Se o seu ramo frutífero permanecer na fonte, você vai ter um arco e um braço mais pesado do que os seus inimigos. Não adianta eles lançarem flechas ou eles querendo fazer alguma coisa. Sabe por quê? É o Poderoso de Jacó, é o pastor, é a pedra de Israel, é o Todo-Poderoso, é o Deus de seu pai que vai estar com você. Então, sabe, Jacó já estava dizendo: não vai ser fácil, José, mas vai ser possível. E o que você precisa é ficar ligado à fonte. E desde cedo, você vê que José passa por situações difíceis. Os irmãos dele dizem para ele assim: lá vai o sonhador, lá vai aquele cara que fica contando para nós que um dia vai chegar em tal lugar, que um dia vai ter tal coisa, que um dia vai casar assim, olha lá o sonhador. Mas não bastasse isso, os irmãos deles, depois, o vendem como escravo, o jogam num poço sem água e o vendem como escravo. E ele vai para o Egito e vai parar na casa de Potifar. E ali ele acha graça diante dos olhos de Potifar. E Potifar o coloca como o governador da sua casa. Mas tem alguém que vem contra os galhos de José que estão crescendo, que é a esposa de Potifar. E ela quer ficar com ele. E ele foge. E por ele ter fugido, ela o incrimina. Então, ele é jogado na cisterna daquele reino. Na cisterna, não, na cadeia daquele reino. E então, ele foi para ali acusado. Então, de repente, José tem um sonho. E José tem uma fé no Senhor. E a Bíblia fala, e Deus estava com José. E Deus estava com José naquela prisão. Porque José estava discernindo os sonhos das pessoas que estavam ali. É engraçado que José fala assim também. Olha, por que vocês estão tristes aqui na prisão? Ou seja, ele tinha uma alegria. Ele sabia como encontrar uma água. Mas, se você vai ler o texto, você vai ver que José, ele interpreta os sonhos e o padeiro e o copeiro falam para ele, uau, você é muito bom de interpretar sonhos. Ele fala, sim, eu sou muito bom de interpretar sonhos. Mas ele fica mais 2 anos ali esquecido. Porque muitas vezes, quando nós somos esquecidos da política, ou talvez como a Marcela ficou aqui 3 anos fora do governo, e eu sei como ela era tão ativa no governo, e então, de repente, você está esquecido pelos familiares, isso é Deus esticando a nossa alma. Deus está falando, deixa eu ver o quanto você pode ficar nesse lugar comigo mesmo. E José, mesmo depois de ter ajudado na prisão, ele ficou ali junto com outros presos e outros foram liberados e não se lembraram dele. Então, eu quero mostrar para você que existe um processo na nossa vida para chegarmos naquele lugar que Deus prometeu para mim e para você. O povo, para chegar na terra prometida, eles saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho, eles andaram pelo deserto, depois eles tiveram que cruzar o Jordão. Então, sabe, todo esse processo que Deus vai nos passando, ele é a preparação exata para recebermos aquilo que a Marcela estava falando. Se você quer receber algo, se prepare para receber algo. Então, Deus vai preparar o nosso caráter, Deus vai preparar tirar as nossas fantasias, tirar os nossos traumas, tirar aquilo que não combina com aquilo que Ele tem para nós. E esse processo de José durou anos, e José estava ali passando por esse refinamento. Sabe por quê? Deus tinha para ele uma coisa, o trono do Egito. Ele iria governar a maior potência do mundo naquela época. Então ele não poderia ser uma pessoa amargurada, que alguém fizesse algo, ele mata, por favor. Ele não poderia ser uma pessoa ambiciosa que dissesse, eu vou criar um outro reino e vou tirar tudo da mão do faraó. Não, ele precisava ser alguém ouvindo as pistas de Deus. E muitas vezes, no meio desses desertos, no meio dessas prisões, desses lugares difíceis, o que nos sustenta é a fonte, é a água que nós estamos ligados. Porque muitas vezes você não vai ter um amigo, não vai ter uma palavra, não vai ter uma ajuda, não vai ter um dinheiro suficiente para comprar uma coisa e alegrar a sua alma. Mas o que vai segurar a sua alma vai ser a presença de Deus. Vai ser a sabedoria, vai ser o conhecimento, a comunhão com o Senhor. E a Bíblia diz que Jacó fala assim, José, você vai ser um ramo frutífero. Você vai ser alguém que vai se multiplicar. Você vai ser alguém que vai crescer. Mas muitas vezes, quando eu e você estamos passando pelo deserto, nós não vemos esse crescimento. Nós não podemos, de repente, pensar assim, ah, agora está crescendo essa árvore aqui e ela está frutificando. Porque para se crescer no deserto, nós precisamos depender das águas, dos lençóis freáticos de baixo. E está aqui a geóloga, ela pode falar bem melhor para nós dos lençóis freáticos. Você tem que... Eu me conectei a ela falando de lençóis freáticos, né? Querida, linda. Então, você precisa se conectar as águas que estão abaixo, bem abaixo da superfície da terra. Porque acredite, num deserto tem águas bem, bem abaixo da superfície da terra. Ela me ensinou, inclusive, sobre as águas da montanha. Depois ela pode dar essa palavra para vocês aqui, muito profética. Você pode depois vir liberar essa palavra profética para o pessoal, tá, Conceição? Então, olha só. Então, José passando por dificuldades e nós passando por dificuldades, nós não vamos ter água em fontes, em ribeiros, coisas que estão fora da terra. Nós vamos ter águas escondidas na terra. E para você buscar essas águas escondidas da terra, para colocar as suas raízes, você precisa cavar. Você precisa ir mais fundo, você precisa buscar, você precisa se esforçar, você precisa ter uma pá. Talvez você tenha que tirar o lixo de um poço que os filisteus entulharam. Talvez de uma empresa, talvez tenha que tirar o lixo do coração, talvez tenha que remover alguma coisa que ficou na mente, porque o seu pai disse, nós somos pobres e vamos continuar assim sempre. Então, é possível o ramo frutificar no deserto. O José frutificou na casa de Potifar. José frutificou na prisão. Então, ele não esperou o palácio para dar frutos. Ele não esperou a hora apropriada, onde tinha todos os recursos, todo o dinheiro para dar fruto. Ele foi dando frutos ao longo do seu processo. E então, sabe, nós temos que valorizar essas dificuldades que se levantam para nós, porque elas estão nos preparando para acessar a uma água mais profunda, para que, se a água não vem de cima, é o que o texto fala, olha, você vai depender de águas de cima e de águas de baixo, de águas que estão no seio da terra. Você vai depender disso. Só que para buscar essas águas, eu vou precisar ir um pouco mais fundo. E então, José vivenciou tudo isso, passando por todos esses lugares, com água e sem água. E o pai dele ainda disse assim, os flecheiros de amargura vão atacar você. Os flecheiros, eles querem atacar a palavra profética que você recebeu, o sonho que você recebeu, o lugar que você profetizou que vai chegar. Eles querem rir de você, eles querem dizer, isso não é para você, não tem condições, você não é casado, ou então você está passado da idade para esse tipo de coisa. Então, eles querem nos impedir de tomar a água para manter a palavra profética, ou para manter o sonho, ou para manter a empresa funcionando. Então, os flecheiros, eles tentam nos impedir de chegar nos lugares que eu e Deus combinamos que nós vamos chegar. E uma das formas que os flecheiros mais fazem para nos impedir é atacando as nossas emoções. Porque quando nós estamos com as emoções feridas, machucadas, desgovernadas, a gente pensa, ai, o dia está horrível. Esses dias eu li um texto muito interessante que falava o seguinte, você precisa matar o Amã que está em você, que tem a ver com a alma. Porque Amã, lá no livro de Esté, ele chega na casa dele e a esposa dele fala, por que você está triste? Você é o segundo no reino, você tem tudo, você tem o anel do rei, você desfila com o rei, você foi até jantar na casa da Esté e naquele banquete, você tem tudo, por que você está triste? Ou seja, a esposa dele fez uma lista de que ele tinha tudo, de que ele era o segundo no reino, e por que ele estava triste? Ele, a vida não vale a pena, eu estou triste, porque Mardoqueu não me dá honras, por uma coisa, por um detalhe. Então, a nossa alma pode receber uma flecha. E por um detalhe, nós achamos que a vida não vale a pena, que a vida não funciona, que a vida não é próspera, que nós não estamos encontrando frutos pelo caminho. Nós podemos ficar como Amã, ferido por causa de uma coisa. Mas quem era Mardoqueu na fila de um cara que era o segundo da maior potência mundial? Mardoqueu só era um escravo. Mas você entende quando a flecha vem? É uma coisa que não faz muito sentido. Se o rei não gostasse dele, era uma coisa. Mas um escravo não gostar dele? Então, sabe, nós temos que cuidar da nossa alma para que esses flecheiros não roubem a nossa alegria, não roubem a nossa esperança, a nossa vivacidade. E isso pode vir por uma campanha na TV. E isso pode vir por um banner que você vê no Instagram. Isso pode vir por conversas de amiga. Às vezes a amiga não quer ferir, ela fala: nossa, mas faz tanto tempo, você viu que todo mundo já casou daquela turma que estava conosco? Só você que não, né, amiga? Às vezes ela só quer ser empática, mas entra uma flecha assim, não é? Então, nós temos que cuidar, não é sobre quem está lançando, porque é o mundo espiritual que quer parar você. Quando o diabo o diabo tenta duas coisas sobre nós. Ele não quer libertar você do Egito, dos maus costumes, dos maus hábitos. Ele não quer que você venha adorar a Deus. Mas quando você vem adorar a Deus, ele não quer que você chegue na sua herança. Então, ele batalha conosco nessas duas frentes. Uma hora ele nos prende no pecado, no erro, nisso, naquilo, mas depois ele não consegue nos prender mais. E nós vamos, mesmo no deserto, estamos adorando a Deus. Mas ele fala: vocês vão morrer aqui no deserto, vocês não vão entrar na herança de vocês. E aí ele coloca o quê? Medo, incredulidade, dúvida. Será que Deus tem essa terra prometida? É aquela história dos espias, eles vão lá e falam: é verdade, tudo que Deus disse sobre aquela terra é verdade, mas Deus não disse que os gigantes seriam terríveis naquela terra. Então a gente não quer ir para aquela terra, porque eles vão nos comer como se come o pão. Então, sabe, a nossa alma precisa ser fortalecida e protegida. Você precisa ser um guarda, você precisa ser um vigia da sua alma, para não deixar com que sonhos de outras pessoas, palavras de outras pessoas, sonhos seus, ou então palavras da infância, ou então coisas que você viu na televisão, possa, sabe, tirar a alegria de viver da sua alma. E nós não podemos ficar paralisados por isso. E o pai dele ainda profetiza, o pai dele fala assim: você vai conhecer a força de Deus, você vai ser um ramo frutífero, vão ter flecheiros contra você, mas por causa dos seus ramos que vão chamar a atenção, mas você vai conhecer a força de Deus, e você vai conhecer a força do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que Melquisedeque, a primeira vez que aparece essa expressão na Bíblia, é quando Abraão vem para Melquisedeque, e Melquisedeque havia preparado uma mesa para Abraão. Abraão estava voltando de uma guerra, e Abraão traz o dízimo e a oferta de tudo que ele tinha ganho naquela guerra. E Abraão e Melquisedeque diz assim: Abraão, eu vou te abençoar com uma bênção diferente hoje. E a bênção naquele texto significa uma estratégia para prosperar. Então, quando você traz o seu dízimo e a sua oferta, você está recebendo uma estratégia para prosperar. Não significa que talvez automaticamente você receba o dobro na sua conta. Pode acontecer também. Mas a palavra bênção, que diz que as famílias serão abençoadas em Abraão, é essa bênção do Deus Todo-Poderoso. E a palavra, quando você estuda, é uma estratégia para prosperar. Tanto que Abraão, depois daquela bênção, ele é o homem mais rico da terra. Ele é o homem mais rico por onde ele passa. E então, ali é que essa palavra vem a primeira vez. E Melquisedeque fala assim: sabe quem é o Deus Todo-Poderoso? Ele é aquele que faz todas as coisas no céu. E ele é aquele que faz todas as coisas na terra. Ele visitou Abraão outrora, quando Abraão estava dentro da tenda, e Deus falou para ele: sai aqui para fora, Abraão. E Abraão saiu, ele falou: olha para as estrelas, eu fiz tudo isso no céu. Agora olha para a areia da terra, eu também fiz tudo isso aqui na terra. Então você entende, não tem onde escapar das bênçãos de Deus. Se você voar para o mais profundo dos céus, lá ele pode te abençoar. E se você ficar em qualquer lugar da terra, aqui ele pode te abençoar também. E o pai de José estava dizendo isso para ele: você tem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Você tem a bênção do pastor, que é... sabe, se ele é o meu pastor, eu estou bem cuidado, mesmo no vale da escuridão, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo no meio de alguma situação difícil. Ele falou: você vai conhecer a força de Deus como um Deus Todo-Poderoso, você vai conhecer a força de Deus como um pastor, e você vai conhecer a força de Deus como um pai, porque ele foi o meu pai, ele cuidou de mim. Quando Jacó estava indo fugido para a casa de Labão, Jacó chega numa cidade e à noite as cidades fechavam as portas, que eram bem baixinhas e pequenininhas. E a Bíblia conta que ele pegou uma pedra e colocou como travesseiro. E ele teve um sonho. Ele teve um sonho que tinha uma escada, e nessa escada anjos subiam e desciam. E quando ele acordou, ele falou: que lugar terrível, isso aqui deve ser a casa do Senhor. E Deus disse para ele: eu vou com você por todos os lugares que você foi, que você irá. E ali, sabe quem aparece para ele? Ali aparece o Senhor dos Exércitos. Ele fala: olha, eu e o meu exército, eu e os meus anjos, eu e as minhas miríades, vamos com você em qualquer terra que você vai andar. Então pode ir para a casa do seu tio, porque eu vou te acompanhar lá. E se você tiver curiosidade, lê a história do que aconteceu com ele lá na casa do tio. Ele entrou lá, acho que ele não tinha nem azeite, nem farinha, porque ele tinha feito o altar ali. Tudo tem a ver com altar e consagração. E ele volta um homem rico da casa do tio, porque ele recebe a visita desse Deus Pai, desse Senhor dos Exércitos, que vai com ele cuidando dele. Então ele estava ali sem a paternidade do pai, ele estava ali sem a presença da mãe. Mas sabe, ele foi um homem que teve para você uma família, que conseguiu tirar os deuses da família depois, que volta e reconstrói a família com o seu irmão. E ele ainda fala: você vai conhecer ainda a força da pedra. E a força da pedra, ele já está falando sobre Jesus, né? Que Jesus é essa pedra angular que vem e pode destronar qualquer ídolo na nossa vida. Está lá em Daniel que essa pedra, sem auxílio de mãos humanas, ela veio e derrubou a estátua, começando pelos pés, mas a estátua toda quebrou. Então, sabe, qualquer ídolo que tem na nossa vida, de bronze, de ferro, de ouro, qualquer ídolo que tenha na nossa vida, essa pedra pode fazer com que esse ídolo caia por terra. E sabe, José ainda recebe mais uma bênção. Ele fala assim: olha, quando você cavar as águas profundas, você vai ver os seus desertos florescerem, José. Quando não tiver água por cima, como eu já te disse, vai ter água por baixo, e você vai ver que os lugares onde não tinha possibilidade de vida, a vida vai aparecer. Sabe quando Deus faz diferença entre o justo e o ímpio? É quando ambos estão no lugar que não frutifica. É o texto que eu li para você no início. Isaac ficou naquela terra e semeou, e colheu 100 por 1. Se você voltar atrás no texto, vai estar dizendo assim que Isaac arrumou tudo para descer ao Egito. E que Deus disse para ele, porque aquela terra estava em crise. E Deus disse para ele: não, fica aqui, porque o que você plantar aqui, eu vou semear, eu vou fazer você colher 100 por 1. Então não tem tanto a ver com a terra, ou a empresa, ou o lugar que você está. Tem a ver com a fonte que o meu ramo, que a minha árvore está conectada. E ele ficou ali naquela terra dos filisteus, plantou e recebeu 100 por 1. E o texto que eu li com você falou que ele estava saindo daquela terra porque ele era um homem muito rico. Porque ele era um homem muito rico. E, na verdade, o rei dos filisteus falou: sai daqui, porque, na verdade, você já é mais poderoso do que nós. Mas, se você voltar atrás, ele queria sair daquele lugar, porque ele estava vendo a escassez. Então, sabe, a escassez ao meu redor, ou a crise ao meu redor, não vai significar a mesma crise para quem não serve ao Senhor como você serve ao Senhor. Mas naquela hora, Deus pode fazer a sua semente crescer 100 por 1. Então o pai dele fala: olha, você só precisa buscar água mais profunda. Você só precisa ir um pouco mais fundo, José, para ser próspero em qualquer lugar que você andar. Então, eu creio que essa palavra é uma boa palavra para nós hoje à noite. Em qualquer lugar que você andar por outubro, em qualquer lugar que você colocar a planta dos seus pés, em qualquer contrato que você colocar a planta das suas mãos, Deus vai estar com você. E vai estar com você o Pai, Vai estar com você o Deus Todo-Poderoso, vai estar com você o Senhor dos Exércitos, vai estar com você a água viva que sai lá do trono, que sai lá do templo, da casa de Deus, lá em Ezequiel 47, que fala: por onde essa água passar, tudo vai viver. Por onde essa água passar, tudo vai frutificar. Por onde essa água passar, as árvores serão frutíferas. Então, o mês de outubro é sobre nos conectarmos a essa fonte, a fonte da sabedoria, a fonte do entendimento, a fonte do amor, a fonte da paternalidade. E você sabe que José, de um dia para o outro, depois de 2 anos, Faraó tem um sonho. E as pessoas dizem: olha, eu sei uma pessoa que interpreta sonhos. E você pode ler o texto que Faraó fala para ele assim: José, você é uma pessoa que interpreta sonhos. Ele fala: ai de mim, eu não, mas eu vou buscar a Deus e ele vai dar a interpretação para você. Então, sabe, José muda seu discurso. Ali ele reconhece que não é ele, que não é a habilidade dele, que é a fonte, que é o Senhor que vai trazer a revelação dos sonhos. Então, sabe, é a fonte, é o Senhor que vai nos ajudar a dar aquela instrução naquele casamento que não sabemos nem por onde começar, ou que vai dar a instrução para o filho, ou que vai dar a instrução amanhã lá no seu trabalho, amanhã lá no seu local, na sua repartição. O Salmo 140 diz assim: cantai ao Senhor todas as terras, proclamai a sua salvação dia após dia, e anunciai entre as nações a sua glória e entre os povos as suas maravilhas, porque somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Somente nesta fonte chamada o Senhor, a minha alma espera silenciosa. Porque dele vem a minha salvação. Somente ele é a minha rocha e a minha salvação novamente. E somente ele é o meu alto refúgio. Eu não serei abalado, porque o Senhor é a força, novamente, da minha salvação, e porque ele protege a minha cabeça no dia da batalha. Então eu quero declarar sobre a sua vida nesse mês de outubro, que independente de como está no dia primeiro, independente de como está no dia 2, independente de como o setembro fechou, você vai ser como um ramo frutífero, que você pode ter até perseguidores ou pessoas que venham lançar flechas contra você, mas você vai continuar ligado à fonte, e o seu arco vai ser mais poderoso do que o arco dos flecheiros, porque você tem o Pai, porque você tem o Deus Todo-Poderoso, porque você tem a pedra angular, porque você tem o Espírito Santo que te ensina todas as coisas, porque você tem o Senhor dos Exércitos e as suas miríades de anjos que vão com você e que podem remover as barreiras e desentulhar os poços que os filisteus ou que outros inimigos colocaram no seu caminho. E que, ao contrário do que o ímpio faz, você vai até oferecer comida, você vai até oferecer uma boa ação para aqueles que te fizeram mal. E que quando você oferecer essa boa ação, o poço que você tinha cavado e que não tinha aparecido água, a água vai aparecer. Vai aparecer de madrugada, vai aparecer rápido, vai aparecer logo depois que você estender a mão até para alguém que não fez o bem para você. E sabe, então, em outubro, fique com esse desafio de estender a mão para alguém que não fez o bem para você. Porque foi aí que os poços de Isaac começaram a dar água. Ele tinha feito poços, e os poços ainda não tinham dado água. E esse poço está na cidade de Beersheba. Nós conhecemos essa cidade. Há 10 anos atrás, quando nós fomos lá, a Chara era bem pequenininha e eu nem desci do ônibus, porque só tinha uma árvore lá, e a gente ia para conhecer esse poço, e só tinha uma árvore, e o sol estava muito quente, e eu preferi ficar com ela no ônibus, mas na verdade ela quis descer, eu que fiquei no ônibus e ela desceu. E aí, olha, nós voltamos lá, recente, talvez 2 ou 3 anos atrás. E lá está um dos maiores polos de tecnologia de Israel hoje. Uma cidade onde tem Oracle, onde tem Google, onde tem o WeWork, onde tem as melhores empresas de tecnologia. Porque o deserto floresceu. E aquele poço, quando você for a Israel, você precisa conhecer Beersheba. Aquele é o poço de Isaac, que brotou água depois que os inimigos tinham fechado os poços do seu pai. Depois que os inimigos tinham entulhado com terra os poços do seu pai. Então, eu não sei que poços estão entulhados na sua vida hoje. Ou eu não sei em que prisão, ou em que lugar de julgamento ou de acusação você possa estar como José estava. Mas eu sei que o Deus Todo-Poderoso veio aqui para lembrar a você que você é um ramo frutífero. E que basta você se ligar à fonte, que mesmo no deserto, Ele vai poder frutificar para você. Ele vai poder molhar as suas raízes e as suas raízes vão encontrar força. A sua alma vai encontrar forças para frutificar.